Muito bem, começando aqui mais uma transmissão ao vivo, que não estava planejada, mas porque hoje é um dia histórico para quem está envolvido com o Bitcoin. Eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre esse assunto, porque finalmente, depois de anos e muita novela, muita polêmica, e algumas bizarrices no meio do caminho, o ETF de Bitcoin no mercado à vista finalmente foi aprovado. E não foi apenas um ETF, foram vários ETFs. E eu quero falar sobre o que significa esse momento, o que foi aprovado, quais são as repercussões possíveis para esse mercado, para o Bitcoin, para o investidor. Então, compartilhem este vídeo que está começando agora. Não será uma live muito longa, para ser bem objetivo. De repente a gente responde aqui alguma pergunta, não vai ser fácil. Mas, enfim, vão também aqui comparando, me dizendo se está tudo certo com imagem, com áudio também, em princípio tudo certo. A gente acabou de fazer a nossa transmissão de quarta-feira para os assinantes do canal, para os membros, e eu falei sobre minha carteira de investimentos para o ano. Então, se alguém quiser também fazer parte, tem muito conteúdo bacana lá, link aqui na descrição. Aliás, tem um botãozinho aqui, ó, se tornar membro, e vocês conseguem acessar muito mais conteúdo que é exclusivo para os nossos membros. Pois bem, vamos falar então sobre o ETF, até começando pelo que sempre chama mais as pessoas, que obviamente é o preço. É a grande vitrine do Bitcoin, é o preço dele, que neste exato instante estamos transmitindo às 8 horas e 11 minutos de quarta-feira, dia 10 de janeiro. O ETF ainda não, né? O Bitcoin está passando de 47.381 dólares. Então passou de 47 mil. Chegou até quase 48 no dia de ontem. Eu vou falar sobre isso. Então está subindo. Efeito do ETF? Possivelmente. Será que vai seguir subindo muito mais nas próximas horas? Não tenho a menor ideia, mas eu volto a falar sobre impactos de preço no fim desta live. Mas é preciso a gente lembrar o que foi toda essa novela, porque pô, eu que tô nesse mundo desde 2013, até o livro que eu escrevi foi publicado em 2014, então vai ser agora 10 anos. E eu vi exchanges sendo criadas, eu vi alguns fundos surgindo, eu vi essa notícia de dinheiro institucional finalmente entrar nesse mercado. Eu fiz vários vídeos sobre isso. E de fato, o dinheiro institucional veio quando os contratos futuros foram aprovados pela CFTC, que é a Commodity and Futures Trading Commission, que é a Comissão de Mercadorias e Futuros dos Estados Unidos. Então já temos contratos futuros de Bitcoin há alguns anos, não é de agora, mas eu vi todos esses instrumentos serem criados, surgindo e ganharem mais aceitação, uma percepção e adesão de mercado ao longo do tempo. O que ainda não tínhamos era um ETF da commodity spot no mercado à vista, porque sim, já tinha sido aprovado o BITO, que é um ETF de contratos futuros. Só de contratos futuros, o ETF acaba sendo outro bicho, tem custos adicionais, tem que rolar contrato. Não é a mesma coisa que um ETF que simplesmente compra Bitcoin no mercado à vista e senta em cima, custodia e fica aguardando o preço se valorizar ou não. Esse é o ETF de Bitcoin à vista, e vários foram protocolados nos últimos anos, e um atrás do outro era negado pela SEC, Securities and Exchange Commission, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E aí finalmente teve a mudança de governo e o novo presidente da SEC, o chairman, que foi indicado, o Gary Gensler, que era até um professor do MIT que conhecia, em tese, conhecia bastante do mercado, se dizia um entusiasta, já tinha feito várias palestras sobre o assunto, então até tinha uma expectativa bem positiva que ele teria uma pegada mais benéfica para esse mercado, que seria mais amigável. Mas na prática foi justamente o oposto. Parece que ele se tornou o inimigo número um e foi rejeitando e seguiu rejeitando ETF atrás de ETF. Até que finalmente a Grayscale, que já tem um fundo de Bitcoin que era negociado, que é negociado numa bolsa de segunda linha, que é apenas investidores qualificados têm acesso, e é um fundo chamado de Grayscale Bitcoin Trust. Então, até tinha um símbolo chamado GBTC. A Grayscale tinha protocolado para transformar este fundo em ETF. E já tem alguns, são, até não sei quanto é que está agora a custódia da Grayscale, mas eu arrisco dizer que são centenas de milhões de dólares. Não sei exatamente quanto é que estava na última leitura. Mas a SEC também negou, e aí eles levaram a SEC, às cortes, processaram a SEC, e a corte americana, na sua última decisão, deu ganho de causa para a Grayscale. Então a SEC, a CVM americana, perdeu nas cortes, perdeu no judiciário, e aí ficou claro que não havia mais argumentos que a SEC poderia usar para justificar a negativa de um ETF. Então não tinha mais o que fazer. Então, na questão de tempo, isso eu estou falando de poucos meses atrás, que teve essa derrota da CVM americana nas cortes. Então o ETF estava cada vez mais próximo. Mas cada vez que se aproximava, não era aprovado. Ah, vai ser semana que vem, não saía nada. Ah, vai ser no mês seguinte, e não saía nada. Até que nos últimos dias o burburinho começou a aumentar. E a gente viu algumas notícias de insider que sistemas estavam sendo preparados para receber o ETF. Então, pô, se uma Bloomberg da vida está atualizando o terminal, já colocando a descrição desses ativos do sistema, cara, é porque está chegando, vai ser aprovado. E claro, com o ETF que era tão esperado e com todos esses pedidos de ETF sendo tão monitorados por tanta gente, cara. O pessoal ficou, certamente estava monitorando o site da SEC, qualquer novo anúncio ou algum comunicado oficial, tá todo mundo só esperando isso acontecer e a vigilância era constante nessas últimas semanas. Até que ontem, para tornar tudo isso ainda mais bizarro, a conta do Twitter da SEC fez um tweet dizendo que finalmente estava então aprovando um ETF de Bitcoin. Então foi bem escrito, redigido esse tweet. E com uma imagem, inclusive, do Gary Gensler, uma imagem oficial da SEC. E aí, logo depois, o Gary Gensler foi para o Twitter. Isso foi ontem, 9 de janeiro. E ele disse o seguinte: a conta da SEC no Twitter foi comprometida e um tweet não autorizado foi postado. A SEC não aprovou a listagem, a negociação de nenhum produto de fundo negociado de Bitcoin à vista. Então, mais uma vez, não foi dessa vez, não aprovaram o ETF. Mas foi curioso, porque até eu tuitei isso no dia anterior ainda, foi no dia 8, porque o Gary Gensler fez uma thread dizendo sobre algumas coisas para manter em mente se você está considerando investir em criptoativos. E basicamente era ele dizendo: todos os alertas, cuidado, etc. Você pode perder dinheiro, o mercado pode ser manipulado, enfim. Até essa era sempre a justificativa para a negativa. Ah, o mercado é muito suscetível à manipulação, então a gente não pode aprovar o ETF. Essa era o principal argumento utilizado. Mas ele escreveu isso no dia 8 e eu disse o seguinte: até eu tuitei, ó, o ETF do Bitcoin está prestes a ser aprovado, porque essa mensagem do Gary Gensler é aquilo que quer dizer o seguinte: já que eu não posso mais negar o ETF, eu vou dar o um alerta e tirar o meu da reta. Se virem plebeus. Foi basicamente isso. E aí, finalmente, no dia de hoje, deixa eu colocar aqui. Aliás, ainda ontem, ó, só para colocar o tweet da SEC, aí depois, ó, a conta da SEC foi comprometida, realmente o post não autorizado foi posted. Enfim. Aí hoje, para deixar ainda mais bizarra a situação, a SEC soltou um arquivo que foi pescado pela internet e o arquivo estava indisponível. E nesse arquivo tinha ali o documento oficial da aprovação do ETF. Então isso vazou, mas o documento saiu da página. Opa, então foi aprovado ou não foi aprovado? Aí aqui tinha o arquivo original, estava aqui, ó. O pessoal obviamente já colocou direto no Web Archive, então tá aqui do site da SEC mesmo, a aprovação oficial e todos os ETFs sendo aprovados aqui. Então tá tudo lá. Então, cara, aprovou ou não aprovou? E aí finalmente saiu o anúncio oficial, o ETF de Bitcoin foi aprovado. E aí, várias contas já postando sobre isso também. Hoje mesmo de manhã, uma conta publicando justamente sobre o Bitcoin, o ETF aqui da Bitwise, pending, listagem pendente. Então, era claro que isso chegaria cedo ou tarde. Então, finalmente foram aprovados os ETFs que devem partir para negociação já a partir de amanhã. E aqui temos eles, então temos o da Bitwise, o da Ark, da Fidelity, WisdomTree, Invesco, Valkyrie, iShares, VanEck, Franklin, Hashdex, a brasileira, e os tickers, os símbolos de cada um deles. A tarifa, que é o fee de gestão que vai ter esses ETFs. Alguns terão um waiver, que não vão cobrar tarifa ou por 6 meses ou até alcançar 1 bilhão de dólares sob gestão. A bolsa que eles serão negociados, então aqui a NYSE, o da Bitwise, os outros na CBOE, alguns na Nasdaq. E por fim, o custodiante. A maior parte vai utilizar a Coinbase, a corretora Coinbase, como custodiante. A Fidelity vai fazer custódia própria, até porque a Fidelity, para quem se lembra, tem uma vocação já para. O Bitcoin já tem alguns anos, fizeram algumas empresas, até um braço, a Fidelity Digital Assets. Então, eles têm já alguns entusiastas na Fidelity nesse mundo, eles vão fazer custódia própria. E por fim, aqui a Hashdex que vai usar a BitGo e a VanEck que vai usar a Gemini para fazer custódia. Porque são ETFs que compram uma commodity, que é o Bitcoin, que é uma commodity digital, e eles podem escolher ou fazer a custódia por conta própria ou fazer a custódia delegada com um terceiro. E aqui entra algumas das polêmicas de muitos usuários e entusiastas, especialmente os críticos, que dizem que um ETF vai justamente contra a essência do Bitcoin, que é um ativo descentralizado que permite a custódia e a segurança por conta própria, prescindindo de um terceiro de confiança. Então, eu não preciso usar um banco, não preciso usar um custodiante, eu posso comprar e guardar comigo mesmo. E um ETF faz justamente o oposto disso, porque é você investir por meio de um terceiro que vai fazer a custódia em seu nome. Então, aquela velha máxima, not your keys, not your Bitcoin, se não tem as suas chaves, se você não tem a senha, você não tem o Bitcoin. É verdade. E é isso que o ETF vai fazer. Então, para quem vai investir em ETF, você está tendo exposição ao preço da commodity, mas você não tem a posse. Você tem a propriedade do ETF, que tem os BTCs custodiados com outro terceiro. Mas você não tem o Bitcoin. Você tem a titularidade de uma cota do ETF. Isso aí contra o Bitcoin? Para mim, não. Para mim, é uma alternativa adicional para quem quer ter exposição. Então, o dinheiro do investidor institucional, de alguns fundos, de family offices, enfim, de quem quiser ter exposição ao ativo, mas não quer ter a dor de cabeça de custódia, por qualquer motivo que seja, agora tem mais uma alternativa. E é uma alternativa que pode sim trazer muito investimento para o Bitcoin, sem dúvida alguma. Aquela expectativa já de anos, o institucional finalmente vai entrar nesse mercado. É verdade, vai entrar mais institucional, mas vai entrar também em varejo e faz parte do jogo. E para mim, essa alternativa agora de ETF vai beneficiar o mercado como um todo, especialmente o Bitcoin. Vai trazer mais informação, mais conhecimento, mais exposição e até mesmo trazer clareza sobre as diferenças. Uma coisa é o ETF, outra coisa é comprar e custodiar por conta própria o seu Bitcoin. Então, para mim, só tem a ganhar. Quem quiser comprar por conta própria e custodiar numa carteira sua em hardware, especialmente quem fizer isso em volumes significativos, o que eu acho que é o ideal, eu não pretendo comprar ETF, acho que o mais recomendável é a custódia por conta própria, mas entendo quem não quer ter essa responsabilidade. Mas é mais uma alternativa. Então, para mim, isso era inevitável. Para mim, joga a favor, vai fazer o mercado crescer como um todo, dando mais instrumentos de alocação, de exposição a esse ativo. E qual vai vingar? Pô, agora nós temos vários. Quem realmente vai ganhar esse jogo vai ser o da BlackRock, vai ser o da VanEck, vai ser o da Fidelity. Não sei. Agora nós veremos como isso vai, como vai se comportar. Um outro argumento importante, até daqueles que, ainda dos críticos, que tem receio que um ETF vai minar a escassez do Bitcoin. Bom, o Bitcoin tem 21 milhões de unidades, cada unidade é perfeitamente divisível, mas se o ETF for criado, eles podem criar mais cotas de ETF, e isso vai aumentar a quantidade de Bitcoins para serem adquiridos, ou a quantidade de papel de Bitcoin, claims on Bitcoin, ou seja, obrigações de entregar Bitcoin. Portanto, isso vai inflar artificialmente a quantidade de bitcoins, e aqueles 21 milhões serão mais que 21 milhões. Isso pode acontecer nesse arranjo? Sim, é mais. Abre espaço para esse problema? É um risco? Eu diria que é. No entanto, eu diria que é um risco controlável, e mais do que isso, é um risco monitorável. Porque, ao contrário de ETFs como, por exemplo, e esse é sempre citado como o risco, o ETF do GLD, que é o de ouro, que foi um ETF muito aguardado e para dar exposição ao ouro, e quando ele surgiu, já tem quase 2 décadas, não tem 2 décadas ainda, ele sugou liquidez, muita gente entrou no exposição em ouro pelo GLD, mas o GLD investe no ouro físico. E é mais difícil comprovar que há o lastro para todas as cotas de GLD que foram emitidas. Então entrou 1 bilhão, 2 bilhões de dinheiro no GLD. Será que ele realmente tem tudo isso de ouro lastreando as cotas? Então esse risco é maior porque a transparência e a verificabilidade é mais difícil. No caso do Bitcoin, se esses custodiantes todos e esses ETFs que estão utilizando Coinbase, Fidelity, etc., eles podem, por boas práticas, disponibilizarem essas informações e as carteiras de custódia dos ETFs podem ser verificadas pelos cotistas, pelos usuários. Então, o nível de transparência que um ETF de Bitcoin pode prover é muito maior que em outros ETFs. Então, embora eu concorde que haja esse risco de aumentar artificialmente a quantidade de Bitcoins, eu acho que ele é bem controlável, pode ser mitigado. Não acho que é um real risco para o sistema, para o ativo em si. Então, honestamente, não me preocupa, esse problema e acho que faz parte, é natural e o mercado vai ter que se ajustar e saber lidar com isso. E se algum problema, e se algum, e se em algum momento houver algum problema com o ETF, que está emitindo mais cotas do que tem bitcoins em custódia, isso vai obrigar o mercado a aprender, a se ajustar, a resolver algo como isso, e vai trazer conhecimento para as pessoas e entender a diferença entre ter a propriedade, titularidade e posse de um Bitcoin, your keys, your Bitcoin, suas chaves, seu Bitcoin, e a diferença entre instrumentos que oferecem exposição, mas não a posse. Para mim, essa é a grande diferença. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Tem várias perguntas aqui, não sei se eu vou conseguir responder elas. Deixa eu ver se tem aqui uma boa sacanagem aqui do Jefferson. Na verdade, é o da a ironia dessa da SEC, né? A CVM americana, que algum tempo atrás até fez tweet sobre isso, né? Deixa eu colocar aqui, acho que eu fiz um tweet sobre isso agora mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. A SEC recentemente. Vamos lá. Ó, em 2023, em outubro, a SEC fez esse tweet aqui, ó. Cuidado com o que você lê na internet. A melhor fonte de informação sobre a SEC é realmente a SEC. Sim, realmente. Os caras viraram uma piada. E com razão, porque foi vergonhoso. Essa bagunça da informação da SEC de ser hackeado, parece que a conta da SEC no Twitter não tinha nem segundo fator de autenticação. Então, a agência reguladora de valores imobiliários americanos, que deve proteger o consumidor investidor americano, não consegue nem proteger as suas contas de Twitter. Complicado, né? Pega mal. Mas essa é a situação. Antes de fazer, de apenas relembrar algo muito importante, que hoje também é um dia histórico para o Bitcoin, além do ETF, em termos de preço, assim, será que esse novo instrumento agora pode, de fato, levar o Bitcoin para outros patamares de preço? Sem dúvida alguma. É novo fluxo, é novo dinheiro que pode entrar, então pode ter uma pressão de preço, sem dúvida alguma. Ah, vai ser nos próximos dias? Não tenho a menor ideia. Mas o ETF, a aprovação do ETF em si, muda praticamente nada nos fundamentos do Bitcoin. O ETF permite, traz uma nova avenida de exposição ao ativo, mas os fundamentos do Bitcoin permanecem os mesmos. O seu grande valor, um ativo digital inconfiscável, não inflacionável, isso permanece igual com ou sem ETF. Então não muda em absolutamente nada. E o potencial, a utilidade e o grande valor dessa tecnologia para mim, eles seguem intactos, não mudou absolutamente nada. E aí o dia histórico para relembrar, porque hoje, 10 de janeiro de 2024, são os exatos 15 anos de quando o Hal Finney, infelizmente já falecido, ele tweetou que ele estava rodando o Bitcoin, Running Bitcoin. Aqui está 11 de janeiro porque tem o horário brasileiro, mas foi ainda no dia 10 nos Estados Unidos quando ele tweetou isso. Então aqui o Hal Finney, figura histórica, muito importante, primeiro a receber uma transação de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Muitos acham que ele era o próprio Satoshi ou uma das pessoas no grupo do Satoshi. Jamais saberemos. A esposa dele segue até ativa na comunidade. Ela recentemente fez uma entrevista bacana com, agora me esqueci o nome da a Natalie, se não me engano, que entrevistou a esposa do Hal Finney. E é uma história muito bacana. Ele acabou falecendo muito cedo. Ele tinha a doença de Lou Gehrig, que é aquela doença degenerativa dos músculos. Mas foi alguém importantíssimo para o início dessa tecnologia, foi um grande entusiasta e nós devemos muito ao seu Hal Finney. Talvez se não fosse o entusiasmo dele, porque há uma parte dos criptógrafos que estavam na lista de discussão que receberam o anúncio do Satoshi Nakamoto lá em 2009, a maior parte era cética e não acreditava que o Bitcoin ia decolar. Hal Finney foi um dos poucos a acreditar no potencial do Bitcoin. E cá estamos, 15 anos depois, um dos ETFs mais aguardados de todos os tempos, se não o mais aguardado, finalmente é aprovado para investir no único ativo digital inconfiscável e escasso do planeta. Espero ter gostado desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal aqui abaixo também, ativem o sininho. Quem ainda não é membro, torne-se membro. Tem muito conteúdo exclusivo e inédito que não é postado no canal aberto. Valeu, obrigado, boa noite, um bom resto de quarta-feira para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!